Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pessoas e Talento, um espaço onde quinzenalmente conversamos sobre gestão de pessoas, liderança e desenvolvimento de talento. Neste podcast partilhamos histórias inspiradoras de profissionais que estão a transformar a forma como as empresas gerem o seu talento e constroem equipas motivadas e comprometidas. Eu sou Cristina Martins de Barros, fundadora do Instituto de Informação e Recursos Humanos e diretora editorial da RH Magazine. Hoje vamos falar sobre como os desafios e oportunidades surgem quando as empresas passam por grandes transformações e como a gestão de recursos humanos pode ser um fator determinante no sucesso destas mudanças. A nossa convidada de hoje é uma líder que, com a sua abordagem estratégica e a sua visão pragmática, tem feito a diferença na gestão do talento de uma das principais empresas do seu setor de atividade. Apaixonada pelo desenvolvimento de pessoas e pela criação de equipas de alta performance, acredita firmemente no poder da inteligência emocional na liderança, equilibrando a capacidade de agir com o cuidado de oferecer autonomia aos seus liderados. Conhecida pela sua sinceridade, discrição e sensibilidade, é uma profissional que se distingue pela sua coragem e determinação em conduzir as suas equipas rumo aos objetivos definidos. É com muito prazer que recebo hoje Ana Vicente, diretora de Recursos Humanos da Sonae Sierra. Olá, Ana. Bem-vinda.
Olá, Cristina. Muito obrigada desde já pelo convite e pela elogiosa nota que fizeste para me apresentar. Espero estar à altura dessa bela descrição.
Estarás com certeza, não duvido. Antes de entrar aqui na tua função atual, eu costumo sempre perguntar e pedir ao nosso convidado para descrever um bocadinho o seu percurso. Como é que chegaste aqui? Eu vi que és licenciada em Psicologia em Coimbra, certo. E depois?
Olha, o meu percurso, eu até estava a refletir sobre ele esta semana, conversando com os trainees que esta semana acolhemos na Sonae Sierra, e falei também um bocadinho internamente, fiz essa introspeção. Olha, o meu percurso começa na Psicologia. Eu de facto fui estudar Psicologia para Coimbra, já lá vão alguns anos, e portanto fiz lá a minha licenciatura, já numa lógica de mestrado integrado. Terminei esse percurso em Coimbra e fui trabalhar. Fui trabalhar 2 anos numa lógica de estágio para uma empresa também no setor da construção, baseada no centro de Portugal, e a dada altura senti que queria um bocadinho mais, que queria aprender mais, que queria aprender mais rápido, que queria aprender coisas diferentes. E, portanto, como era mais miúda, olha, saí. Saí pelo meu pé, não tinha grilhões, não tinha compromissos. E decidi sair porque queria aprender. E candidatei-me a uma bolsa de doutoramento, na altura. E enquanto esperava, não é? Porque havia aqui alguma ambiguidade e alguma incerteza, enquanto esperava, comecei a olhar para o mercado, mandei algumas candidaturas espontâneas e eis que recebo um telefonema, num bonito dia recebo um telefonema da Sonae, não da Sonae Sierra, da Sonae, empresa-mãe, a convidar-me para uma entrevista no Porto. E assim a minha vida mudou. Portanto, mudei-me de mala em cunha para o Porto, em janeiro de 2011, e a partir daí tenho estado na Sonae, com diferentes desafios. Comecei como trainee na Sonae, fui crescendo, fui assumindo diferentes responsabilidades, muito nas áreas de gestão de talento, gestão de políticas de recursos humanos, projetos estratégicos, trabalhar colaboradores de alto potencial, trabalhar as comissões executivas. A dada altura, novamente, senti que queria diversificar um bocadinho as minhas competências e um bocadinho ao meu estilo, mas também ao estilo da Sonae, foi-me dada a possibilidade de fazer um MBA. Uhum. Portanto, queria sair um bocadinho da psicologia e da gestão de recursos humanos para uma gestão mais geral. Começava a ser convidada para sentar-me em mesas onde determinadas temáticas estavam um bocadinho mais longe do meu background e eu precisava de as compreender. E, portanto, foi-me dada essa oportunidade. Terminado esse momento muito importante de aprendizagem, surge um convite da Sonae Sierra para abraçar o desafio de uma direção de recursos humanos mais geral e pronto, e aqui estou.
Eu reparei nesse teu percurso de crescimento que sempre foste estudando e continuaste a aprender para chegar onde estás. Foi sempre importante.
Foi. Quer dizer, é uma coisa muito minha. Sempre gostei muito de estudar e de compreender os temas a fundo. E foi uma coisa que a SONAI me ensinou sempre muito. Uhum. Não é? Primeiro, a SONAI tem uma cultura, e a SONAI Sierra necessariamente, porque faz parte da SONAI desde praticamente a sua gênese, a SONAI tem muito esta coisa de ser uma cultura aprendente. Não é? Sim. E eu, quando entrei na SONAI, entrei para equipas de projeto, equipas que estavam mandatadas, se quiseres, a transformar a gestão de recursos humanos do grupo à época. Uhum. E nesses projetos, também eles de transformação, nós tínhamos que ler o que de melhor havia no mundo. E, portanto, essa cultura de aprender através da empresa, aprender por mim, foi sempre uma coisa que tive muito e que tenho vindo a manter e que é preciosíssima, porque eu acho que se nós não estivermos atentos ao que está em nosso redor e se não formos nós agentes responsáveis por estar constantemente a aprender, ficamos absolutamente ultrapassados. Claro. E, portanto,
mas é sempre interessante ver que na SONAI vão sempre procurar o que há de melhor em cada uma das áreas. Temos muito essa noção, verdade?
Tentamos fazê-lo, Cristina, tentamos fazê-lo, não é? Nós o que procuramos fazer é garantir que os colaboradores, aos vários níveis, não é, têm as ferramentas que precisam e as competências que precisam para desempenharem no seu melhor a função. Não é? E as competências hoje em dia são cada vez mais voláteis e cada vez mais perecíveis, se assim quisermos. Uhum. E, portanto, tem que existir aqui uma lógica um bocadinho bidirecional, que é, por um lado, a empresa estar atenta ao que os colaboradores necessitam para terem um bom desempenho das suas funções e, portanto, tem que investir na formação, no treino. E a formação não tem que ser necessariamente tradicional, não é? Há imensas coisas hoje em dia que não são formação em sala. Portanto, podes aprender acedendo à internet, podes aprender vendo podcasts, não é? Podes aprender lendo, há imensos estilos de aprendizagem, mas a empresa tem aqui uma responsabilidade grande de dar essas ferramentas às pessoas. Mas as pessoas também têm que, como eu costumo dizer, pedalar um bocadinho pelo seu crescimento.
Exatamente.
Não é? E portanto têm que ser owners, se quisermos, do seu crescimento. E têm que pesquisar, e têm que querer aprender, e têm que ter esta postura proativa e de constante aprendizagem que a empresa depois também saberá valorizar. Portanto, sim. Em suma, a SONAI tenta fazê-lo e procura fazê-lo assertivamente, dando as ferramentas, as metodologias, as formações, as oportunidades, o tempo, mas cada um de nós, não é? Colaboradores aos vários níveis, temos que ter esta postura de aprendizagem constante.
Um dos nossos convidados dizia que tinha um espelho assim grande na entrada do escritório. Sim. E que dizia: a principal pessoa responsável pelo teu desenvolvimento está à tua frente.
Pois, lá está. Lá
acho que está bem visto. Na tua apresentação eu disse que a SONAI Sierra passou por uma grande transformação ultimamente, até no modelo de negócio e negócio em si. Podes nos explicar
Posso, Cristina, e vou explicá-la com humildade, porque sou uma especialista de recursos humanos, não uma especialista do setor imobiliário. Portanto, vou provavelmente simplificar essa transformação aos meus colegas da gestão que me perdoem. Mas sim, a SONAI Sierra tem vivido, ou está a viver nos últimos dois anos, uma transformação, eu diria, profunda, no seu modelo de negócio, não é? No fundo, a empresa capitaliza de um know-how, faz este ano, aliás, em 2024, 35 anos de vida, e capitaliza aqui de um know-how brutalíssimo que foi adquirindo, não é, como player internacional super relevante no setor do imobiliário, mas que vivia muito no produto, não é, dos centros comerciais.
Claro.
E recentemente tem vindo a trabalhar um posicionamento de ser cada vez mais, não é, um player que oferece de forma integrada serviços end-to-end na área ou no setor de real estate, no setor imobiliário.
Portanto, desde a construção.
Oferta, desde a construção à constituição de fundos de investimento, ao desenvolvimento e modernização de espaços urbanos sustentáveis. Agora com uso misto, não necessariamente retalho e centros comerciais, mas residencial, lazer, outras coisas, não é? Estamos a querer trabalhar nessa diversificação. Portanto, do ponto de vista de negócio, em suma, éramos um bocadinho mais monoproduto e estamos a ser, nesta fase, a trabalhar um posicionamento de diversificação. E, portanto, oferecemos no âmbito do setor imobiliário uma série de serviços de forma absolutamente integrada e com uma pegada muito internacional.
Claro.
Muito internacional.
Mas, obviamente, passar de gerir centros comerciais a fazer este serviço end-to-end tem um impacto grande nas pessoas.
Tem,
como é que prepararam isso?
Tem um impacto, eu diria, brutalíssimo, não é?
Claro.
Brutalíssimo. Portanto, esta transformação do ponto de vista de negócio e esta reflexão estratégica foi acompanhada também de uma reflexão que nós chamamos cultural, se assim quiseres, uma transformação cultural, que assenta muito precisamente em três eixos, não é? Que é, há um eixo que temos que trabalhar necessariamente, que são, eu diria, numa empresa então que quer vender serviços, indubitavelmente as pessoas são um ativo preciosíssimo e, portanto, há aqui uma dimensão de pessoas, de competências, de lideranças que é absolutamente crítica e que tivemos que refletir que mudanças é que tínhamos que encetar nessa matéria, não é? Desde logo porque no passado nós éramos muito mais, se quiseres, gestores de ativos próprios e agora queremos vender serviços, portanto, temos que ser ser mais comerciais. A nossa força de trabalho não estava preparada para ter esse portfólio de competências comerciais, não é? Portanto, tem que ser desenvolvida nesse sentido. Portanto, o desenvolvimento das nossas pessoas, o eixo das pessoas é absolutamente crítico. Depois, a própria cultura em si, do ponto de vista mais geral, tem que estar claramente orientada e norteada para esta transformação. Tem que haver clareza estratégica, tem que haver sentido de propósito, tem que haver mobilização das pessoas aos vários níveis. A própria estrutura organizacional teve que ser repensada, a constituição da comissão executiva, a constituição de unidades de negócio com diferentes formatos. Portanto, é um sem fim de coisas que temos vindo a mobilizar. A digitalização cada vez mais presente para termos agilidade. Sei lá, Cristina, tantas coisas que temos feito.
Já percebo que agarraste um projeto super desafiador e super, super abrangente. Portanto, temos certamente que faltavam alguns skills nas pessoas que existiam antes desta transformação. E como é que fizeram? Foram buscá-los fora? Tinham pessoas dentro que foram trabalhadas para ter essas competências comerciais, por exemplo, conforme acabas de dizer? Como é que foi essa decisão?
Foi um I. Primeiro, desde logo, porque, repara, são 35 anos de história, nós temos profissionais super competentes, com experiências diversíssimas, claro, diversíssimas, nacionais, internacionais, em projetos super ousados que sempre foram ajudando a construir esta reputação da Sonae Sierra. E, portanto, é um know-how que temos que saber capitalizar, não é? Por isso, e porque é uma responsabilidade da empresa, da Sonae Sierra e da Sonae, desenvolver o seu talento interno. Portanto, é uma coisa, não é? É uma coisa que nós dizemos e é uma coisa que fazemos. Portanto, esta responsabilidade é a responsabilidade primeira. E, portanto, procuramos sempre fazer aqui uma boa gestão e desenvolvimento da carreira dos nossos colaboradores, fazendo aquilo que nós chamamos de upskilling. Há um conjunto de competências que vocês não têm, mas nós, como te dizia há momentos, temos que vos treinar, temos que vos dar as ferramentas que vos permitam chegar lá. Não é? E portanto, essa é uma jornada que já fazíamos e que investimos agora, se calhar, com determinado enfoque à luz das competências que precisamos para concretizar esta estratégia. Mas, obviamente, que à luz desta diversificação que te falava, não é? De negócios, de produtos, de áreas onde estamos, há competências que não tínhamos internamente e que precisamos injetar com rapidez na organização e, portanto, vamos fazer captação e scouting interno. Portanto, temos feito esta combinação, na certeza, porém, que temos que combinar estas duas vertentes mesmo internamente, não é? Claro. Temos que mixar estes perfis que já cá estão, que têm um apor brutalíssimo e que têm que fazer passagem de conhecimento, mas também eles têm que saber beber deste novo conhecimento e destas novas competências que entram. Acho que só assim é que construímos a sustentabilidade do negócio.
Claro. E falando dessas novas competências que não existiam internamente, acredito que algumas sejam muito específicas ao negócio, mas também outras são as competências do futuro, sim, aquelas que estamos sempre a falar. Que competências é que vocês definiram na Sonae Sierra como importantes para desenvolver?
Olha, Cristina, desde logo muito ligadas, se quiseres, ao tema mais da transformação de negócio, tu tens aqui avenidas de competências super específicas relacionadas com residencial, como competências ou experiências em build to rent. Exemplo, não é? Que é uma coisa muito específica da área do real estate e da nossa área imobiliária. Mas depois tens competências que são muito na área do digital e do comercial. Obviamente com um enfoque naquilo que é o nosso setor. E aí temos feito, obviamente, procura e desenvolvimento de perfis. Tens também outras competências que, como disse, são as competências de futuro e, portanto, aí também navegamos um bocadinho naquilo que é o novo posicionamento cultural que queremos para a empresa, de cada vez maior colaboração entre as unidades de negócio, de cada vez maior agilidade, e essa agilidade através de um enfoque maior no digital, na tecnologia, não é? E, portanto, perfis dessa natureza também temos vindo a fazer procura deles no mercado. Por outro lado, a par disso, também um conjunto de competências que são um bocadinho aquelas competências que nós, das áreas de recursos humanos, vemos, por exemplo, através do World Economic Forum, as competências de futuro. Trabalhar a inteligência emocional, trabalhar o pensamento crítico, trabalhar a empatia. Temos feito muito esse exercício, inclusive agora numa formação que estamos a fazer a todos os nossos líderes, estamos a trabalhar especificamente esse portfólio de competências, porque queremos desenvolver ainda mais as nossas lideranças para essas avenidas.
Claro. Esse ponto da liderança é super, super importante. Já abordaste aqui esse tema, ou seja, estão a desenvolver-los neste sentido da empatia, mais alguma coisa? Como é que vocês desenvolvem os vossos líderes?
Olha, os nossos líderes, quer dizer, não começaram a ser desenvolvidos, obviamente, porque chegaram as equipas de transformação, os nossos líderes, na Sonae, CRL, a Sonae, tem aqui um histórico de desenvolvimento muito grande.
Primeiro, antes de dizer, como é que vocês os detectam?
Como é que nós os detectamos? Os líderes?
Sim, os potenciais. Líderes. Os altos potenciais.
Boa. Então isso acho que é um ponto importante. Portanto, na CR e também na Sonae, nós temos aquilo que chamamos, uma estrutura de gestão de talentos, assim, claro. Se assim quiseres, não é? Uhum. E, portanto, anualmente, os colaboradores aos vários níveis são avaliados, se assim quiseres, quer em dimensões de performance, portanto, resultados mais tangíveis, que KPIs, não é? E competências comportamentais, mas são avaliados também do ponto de vista de potencial, num modelo que é um modelo nosso, inspirado também nas melhores práticas do mercado, portanto, não inventámos aqui a roda, não é? Mas fazemos essa avaliação anualmente, e essa avaliação, depois, que é feita pelo line manager, pela chefia de direta, é alvo de discussões que nós chamamos fóruns de talento. Ou seja, há como se fossem reuniões onde as várias lideranças que avaliaram aqueles perfis, aquelas pessoas das equipas diretas, vão discutindo entre si as perspectivas que têm sobre as suas equipas e fazemos aquilo que é, como nos automóveis falamos, a calibragem ou a calibração das perspectivas, não é? Para garantir que temos aqui uma bitola mais ou menos parecida no nível de severidade e de leniência, obviamente atendendo aos critérios. E é nessas conversações, muitas vezes decorrentes dos resultados, tem potencial de liderança, não tem potencial de liderança, claro, que depois fazemos aqui discussões e tomamos decisões de futuro. E depois, para os preparar, temos ferramentas que já existiam, não é? Temos academia, temos dentro da Sonae, por exemplo, uma academia de gestão e liderança, que é desde a época do nosso fundador, não é? Uma coisa muito antiga, mas mega atual e que se reveste uma criticidade enorme e que faz com que orgulhosamente ainda assinemos que a Sonae é uma escola de líderes, não é? Onde desenvolvemos as lideranças nos vários níveis, portanto, liderar o próprio, liderança do self, liderança de equipas operacionais, liderança mais estratégica. Agora, no âmbito da transformação também, sentimos necessidade de criar na Sierra um programa específico, que temos vindo a trabalhar. Fizemos agora a implementação para todas as lideranças da Sierra, em todas as geografias, todos os níveis de senioridade. Portanto, desenvolvemos um programa customizado com uma escola de negócios relevante a nível nacional. Chama-se Lead the Change, porque nós acreditamos que os nossos líderes têm que ser embaixadores e têm que liderar, passa o pleonasmo, esta mudança. E é uma jornada de aprendizagem através de metodologias blended. Portanto, tiveram ali um combinado entre o online, até porque temos muitos perfis internacionais, claro, não é? E uma lógica presencial que também ajudou a criar aqui network entre eles, conhecimento mútuo, sentimento de entreajuda, onde mobilizámos os líderes para serem precisamente embaixadores desta mudança, dotando-os das ferramentas que nós acreditamos serem necessárias. E, portanto, trabalharam competências de autoconsciência e autodesenvolvimento, self-awareness, conhecimento do próprio perfil personalístico e preferências, como é que podiam trabalhar depois essas características e essas identificações no âmbito das suas equipas, como é que se constrói uma relação de empatia, como é que se dá feedback positivo e às vezes
menos positivo
em contexto mais difícil, não é? As chamadas conversas desafiantes, nós usamos sempre este eufemismo para falar de conversas difíceis, não é? Conversas desafiantes, desenvolvimento de equipas, desenvolvimento de talento, portanto, temos navegado muito, muito nisso, desenvolvimento de pessoas em contexto de ambiguidade, gestão de incerteza, portanto, um portfólio volumoso, mas muito relevante de competências que vão ajudar os nossos líderes a serem à prova de futuro neste contexto de transformação e a sentirem-se mais empoderados, claro, para este papel de embaixadores de mudança.
E preparados.
Sim.
É importante. Nós sabemos, e tu disseste, que há pessoas mais jovens e pessoas com muitos anos de casa na Sonae. São muitas gerações. Como é que vocês gerem aí os jovens que querem ser chefe no lugar do chefe depois de 6 meses na casa? É. Ou outros que não querem ser líderes de todo, claro, com pessoas com mais senioridade?
Olha, é um desafio muito grande, mas eu diria que é um desafio muito bonito, não é? Eu acho que esse tema da multigeracionalidade é uma coisa que muito me apaixona, já de longa data, e é um tema sobre o qual gosto bastante de ler e gosto bastante de navegar também na própria teoria, mas sobretudo eu acho que essa multigeracionalidade é um ativo muito grande e é uma lente de diversidade que nós temos que saber capturar bem. Portanto, aquilo que à partida é um problema tem um potencial brutalíssimo. Não é? Claro. Tem um potencial brutalíssimo. De facto, as gerações são todas elas diferentes e são muito produto do contexto onde foram desenvolvidas, das efemérides que viveram, do contexto socioeconómico. Portanto, a geração que agora temos, a geração Z, é diferente dos millennials, é diferente dos baby boomers e dos X. Neste momento, na Sierra, eu por acaso vi os números, não é? A título de curiosidade, e mais de 40% da nossa força de trabalho já são millennials e geração Z, que é uma coisa bestial, não é? E são perfis de facto diferentes, e nós temos que saber construir e promover pontos entre estas gerações para que dessa diversidade de perspectivas, de experiências, de pontos de vista, de ferramentas típicas de trabalho, não é? Vamos até a esse ponto, para conseguir daí trazer mais diversidade de pensamento, mais inovação, e temos que garantir cá esta mixagem de perfis. De facto, alguns deles, e agora focando nos mais jovens, alguns deles querem ser líderes, outros não querem. Outros não querem. E portanto, o que nós temos que construir é uma cultura e um ambiente organizativo onde, de forma transparente, as pessoas conversem sobre as coisas. E se chegarmos a esse ponto, também nós, equipas de recursos humanos e os próprios líderes vão conseguir ajudar de forma mais profícua as pessoas que têm nas equipas, porque também têm mais clareza sobre o caminho pretendido. Portanto, tem que haver aqui a perspectiva do líder no sentido de avaliar o potencial da pessoa, não é? Mais jovem, se quiseres, mas a própria pessoa também tem que manifestar e tem que vocalizar essa vontade. E eu acho que estas novas gerações, não quero de maneira nenhuma cair aqui num lugar comum e posso estar a generalizar, obviamente, e perdoem-me, mas são mais vocais naquilo que sentem, não é? Nós no passado provavelmente tínhamos os mesmos pensamentos, mas tínhamos mais grilhões, não é?
Não,
ficávamos um bocadinho mais amarrados e não punhamos essas variáveis tanto na mesa. E hoje é bom, desafiam-nos mais, põem mais essas coisas na mesa. E nós temos que, nós mais séniores, temos que saber escutar positivamente e construir sobre aquilo e fazer as tais pontes.
É mais desafiante liderar esta geração do que a anterior.
Não sei, é diferente.
Muito bem. Conseguir obter o melhor dos dois mundos, dos séniores com os jovens. Queria que me falasses um bocadinho da cultura. Cultura Sona e Sierra atual, e como é que consegues fazer que haja inovação, ou seja, para mim a gestão da inovação com a cultura, como é que se faz na Sona e Sierra?
Olha, vou falar primeiro um bocadinho da cultura da Sona e Sierra, onde estamos e para onde queremos ir. Primeiro, a cultura da Sona e Sierra é um ativo, eu diria, absolutamente extraordinário. E eu digo orgulhosamente, já a conhecia antes de fazer parte da própria Sona e Sierra, porque era parte da SONAI, e portanto conhecia, repara, das relações que tinha com pessoas no âmbito de projeto, daquilo que eu via, não é? Outra coisa é estar lá no dia a dia e sentir. E é uma cultura de pessoas com uma atitude e com uma vontade de fazer acontecer gigante. Portanto, é a verdadeira cultura do empreendedor SONAI, sabes? Que muito ouvimos falar.
Sim.
Pessoas que têm ali uma trajetória brutalíssima de ter conseguido transformar sonhos em realidades. E isso é absolutamente galvanizador.
Mas também é uma cultura que se tem transformado, ou seja, a cultura SONAI, e há muitos anos, é uma cultura de fazer, mas também uma cultura muito forte.
Ela tem-se
transformado para mais empatia,
sem dúvida,
para
Cristina,
mais comunicação.
Sem dúvida. Sempre foi uma cultura, e lá está, não é o reverso, mas é o lado B, não é? Desta mobilização constante para o resultado, para fazer acontecer, para agir. Isto implica velocidade. E nesta velocidade, por vezes, não é? Por vezes havia um lado que se calhar não enfocávamos tanto e que agora estamos a querer enfocar mais. Portanto, de facto, é uma evolução, mas é uma cultura de muito empreendedorismo, de muita transformação de sonhos em realidades, de muita mobilização de equipas, mas que agora está a evoluir. Resultado das necessidades de negócio, resultado dos desafios que as novas gerações impõem, das suas formas
tempo,
de trabalhar,
da nossa realidade,
dos tempos que vivemos, da transformação do próprio negócio, não é? Da transformação do nosso próprio negócio, porque o nosso negócio, como te dizia, era um negócio mais monolítico, se quiseres, mais monoproduto, agora é super diversificado. Portanto, trabalhar a colaboração do ponto de vista cultural é um desafio brutalíssimo, porque sem colaboração, se nós queremos aqui um esforço comercial consertado, quer dizer, não vai resultar. Portanto, a cultura tem que ser essa cultura que temos do passado e que temos que preservar, que é uma cultura de empreendedorismo, de fazer acontecer, de mobilização de equipas, de vontade, de compromisso, de vestir a camisola, aliada a uma cultura de colaboração, de construção de pontes, de sinergias, de proximidade, não é? De construção de maior proximidade às pessoas, também de trabalhar para uma cultura de mais informalidade, obviamente, mais digital também, não é? Porque, de facto, temos que acompanhar a própria evolução dos tempos.
Claro que sim. Íamos falar um bocadinho de inovação.
Inovação, Cristina, inovação. Olha, a inovação na Sona e Sierra, como é que a promovemos? Bom, há formas como dizer-te, há formas mais explícitas e há formas mais implícitas e mais culturais, se o quiseres. Portanto, desde logo a inovação, dentro daquilo que é o mais implícito, a inovação é um traço que nos caracteriza muito, não é? Porque te dizia que somos empreendedores de genes e, portanto, um empreendedor é, por natureza, alguém com espírito de inovação. Não é? E portanto, do nosso ADN, no nosso ADN há esta característica de inovar, não é? De encontrarmos ali uma determinada oportunidade e procurar capitalizá-la e fazer acontecer. Uhum. Não é? E inovamos desde a coisa mais pequenina, fazer inovação incremental, até inovação do ponto de vista de disrupção. Não é? E temos aqui uma cultura fabulosa, diria, de estarmos constantemente a olhar para o que melhor se faz no mercado e a procurar inspiração e como é que podemos transformar aquilo que estamos a ver em coisas que queremos implementar dentro de portas. Fazemos imensas road trips nacionais, internacionais, vamos ver os melhores players do mundo e trazemos inspiração e procuramos, à luz da nossa realidade, fazer coisas novas e inovar, não é? E portanto há esse capital, que é um capital muito de cultura e da forma de estarmos no nosso dia-a-dia e da forma de fazermos as coisas. Depois há obviamente formas mais explícitas e ferramentas próprias, não é? A própria Sonae, para além da Sonae Sierra, sempre teve, se quiseres, os famosos concursos de inovação, onde colaboradores falavam de ideias. Essas ideias eram apresentadas às comissões executivas e depois eram transformadas em produtos e realidades. Na Sonae Sierra, por exemplo, um exemplo muito engraçado é no nosso programa de trainees, o nosso programa Begin, que também formalizámos agora no âmbito da transformação, porque queríamos trazer novas competências de talento mais jovem. No âmbito do seu programa de estágio, o seu programa de estágio culmina precisamente com a apresentação de um projeto que pode ser uma inovação, a ser implementada depois, quem sabe, como um produto dentro da empresa. Portanto, eu diria que há aqui um combinar bonito entre um traço que é cultural e que organicamente vive na empresa, porque é a forma natural das coisas acontecerem, através de inovação, empreendedorismo, ter esta go-getter attitude, versus determinadas dinâmicas explícitas que mobilizam esta inovação.
Muito bem. E queria abordar mais um aspecto, que é um aspecto que se fala cada vez mais, obviamente, que é o well-being, o bem-estar, sim, a saúde mental, sim, todos esses aspectos. Numa casa onde se sente essa vontade de fazer, de avançar, de mexer, como é que conseguem gerir estes aspectos com os colaboradores?
Olha, Cristina, eu diria, primeiro, é um tema hipercrítico. É um tema hipercrítico e que na Sonae Sierra é um tema endereçado de longa data, desde há muitos anos, e eu tomei conta disso quando cheguei à Sonae Sierra e fui perceber o histórico de iniciativas que as equipas de recursos humanos e que a organização tinha. Desde há muito tempo que a empresa tinha até formalizado um programa que se chamava Be Well, e muito dedicado ao tema e da saúde e do bem-estar. Foi dentro das unidades de negócio do grupo Sonae, provavelmente pioneira no estabelecimento e na formalização, creio eu, se a memória não me atrai, só em 2008 lançaram um programa de trabalho flexível. Nós agora estamos a falar destes flexworks todos. Sim. E na Sierra, já à época existia isso, que permite de facto às pessoas equilibrarem ou compatibilizarem melhor os diferentes interesses de vida com dinâmicas de possibilidade de horário de trabalho flexível, compras de dias de férias, etc. E portanto, obviamente que temos essas ferramentas todas em marcha, mas depois, acima de tudo, eu creio que as ferramentas mais preciosas são as ferramentas de employee listening e da auscultação aos nossos colaboradores, e falar com informação. Portanto, o que nós fazemos sempre, e de forma muito regular, umas vezes com mais profundidade através de surveys, assim um bocadinho pulse, não é? Para tirar a temperatura, fazemos auscultação aos nossos colaboradores para perceber como se sentem. E qual o nível deles de engagement para com a organização.
Assim, com muita regularidade.
Fazemos, Cristina. Nós fazemos pelo menos duas vezes por ano o Pulse Survey, ok? Para o tema, diria, mais geral, do ponto de vista de engagement. E depois, a cada dois anos, portanto, ano sim, ano não, fazemos um diagnóstico de engagement mais profundo, muito um bom. Questionário mais robusto para irmos a fundo, não é? Porque estas perguntas, numa lógica de Pulse, dão-nos o termómetro, mas não nos dão o diagnóstico, não nos dão as razões. E nós precisamos de ir às razões para depois termos planos de atuação. E, portanto, procuramos fazer essa boa compatibilização entre o sentir o termómetro e depois um diagnóstico mais profundo que nos permite definir aqui avenidas de ação, designadamente no âmbito do bem-estar e da saúde, e da saúde mental dos nossos colaboradores. E depois, para além destas dinâmicas, diria, formais que temos de auscultação, eu creio que temos na organização um canal muito fluido de conversação entre as pessoas e as equipas de recursos humanos. Portanto, a nossa equipa de recursos humanos, orgulhosamente, tem vindo a construir aqui um lugar que consegue ocupar para fazer esta gestão deste soundbite na organização, ter estas boas conversas com as pessoas, ouvi-las na verdadeira acessão do verbo, não é? Ouvir com os dois ouvidos abertos, com escuta ativa e saber apoiar. E saber apoiar, saber encaminhar, saber aconselhar. E, portanto, eu diria que há as ferramentas formais, mas depois há esta lógica muito de equipa de recursos humanos presente, que ouve os colaboradores e que procura dar apoio.
Muito, muito bem. E como estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo, isto, o tempo voa, eu ia-te perguntar qual é o teu principal desafio agora para o futuro, para os próximos anos?
Ah, que pergunta tão difícil, Cristina.
Não é nada, de certeza que tens aí.
Olha, o meu principal desafio... E isto, se calhar, que eu vou dizer é uma mentira. Não é uma mentira, mas é difícil de atingir. É concluir com sucesso esta transformação da Sona Sierra. E isto é uma mentira porque eu acho que as transformações não se concluem. Não, primeiro, são difíceis de operar e são coisas a médio prazo. Portanto, dizer que há aqui uma conclusão...
Bom, em RH nunca há fim.
Nunca há fim.
Mais coisas
nunca há fim.
Fazer.
Mas que a equipa e que a organização consegue estar munida das pessoas... com as competências e com a atitude certas para suportar a Sona Sierra neste novo ciclo de crescimento. É esse o grande desafio, e é um desafio grandão, que não sei se vai ter fim, mas pelo menos face aos objetivos que traçaram, gostava de olhar para trás daqui a uns tempos e olhar com
um
sorriso.
É um objetivo para quanto tempo?
Olha, Cristina, nós agora estamos a trabalhar o novo ciclo estratégico, não é? E trabalhámo-lo no horizonte de 5 anos, renovámo-lo recentemente, portanto é uma coisa a médio prazo,
Tens mais uns aninhos. E agora que tinha uma última pergunta também mais para ti, enquanto líder, o que é para ti um bom líder? Como é que tu te vês nesse papel?
Olha, um bom líder eu acho que é sobretudo uma... Isto pode ser um lugar comum, mas é sobretudo uma boa pessoa. Tem que ser uma boa pessoa. Eu acho que primeiro está a integridade, não é? Da pessoa em si. O indivíduo e depois o líder. Eu acho que não consegues ser um bom líder se não tiveres uma boa coluna vertebral. Eu acho que isso é absolutamente crítico. Absolutamente crítico. Ultrapassado esse pressuposto, que não é nada irrelevante, eu acho que um bom líder tem que ser uma pessoa com fortes características de inteligência emocional, sabes? Porque tem que saber olhar para quem está do lado de lá, nas suas equipas, e tem que saber ter adaptação no seu perfil e no seu estilo de liderança. E, portanto, um bom líder, tal como dizia o nosso querido Daniel Goleman, não é? É aquele líder que sabe usar os diferentes tacos de golfe. Ou seja, que sabe adotar diferentes estilos de liderança mediante a pessoa que tem do lado de lá, não é? E tem que saber ouvi-la, escutá-la e conhecê-la. Portanto, um bom líder tem que conhecer bem as suas equipas. E tem que adaptar o seu estilo de comportamento à luz da pessoa que tem à sua frente, não é? Que não é um colaborador, mas é uma pessoa. É um ser humano completo, não é? Com características, com forças, claro. Com áreas de melhoria.
Há umas e, portanto, boas formações para isso.
Então não há, mas é difícil, não é?
É difícil
porque nós no nosso dia-a-dia somos muito puxados para resultados, todos nós, não é? Mas temos que saber fazer este bom equilíbrio entre orientação para resultados e orientação para pessoas, porque os resultados são através das pessoas. E, portanto, se nós não tivermos as equipas mobilizadas, e nós não podemos mobilizar diferentes elementos da equipa da mesma maneira. E às vezes caímos nesse facilitismo e não pode ser, porque há pessoas com uma estrutura personalística determinada, ou com um background determinado, ou com vivências de vida específicas naquele momento, e nós temos que, na medida do possível, umas vezes sermos mais coaches, outras vezes um bocadinho mais pace setters, não é? E um bocadinho mais assertivos, em determinados momentos, não é? Temos que ter um estilo um pouquinho mais democrático, sabendo que as coisas vão demorar mais tempo a aparecer, e portanto um bom líder é isto, é uma boa pessoa, sobretudo, mas uma pessoa com inteligência emocional, que consiga olhar para os elementos da sua equipa, adaptar o seu estilo de interlocução e ajudá-los a crescer naquilo que é o seu potencial.
Certamente, ajudá-los a crescer, que é sempre o que os líderes, afinal, ambicionam,
sim,
e gostam de,
sim,
fazer.
Sim. Um líder é bem-sucedido se encontrar alguém para calçar os seus sapatos,
exatamente,
não é?
Exatamente, para substituir, exatamente, para ele poder avançar.
Exatamente.
Muito bem, Ana, muito obrigada por ter vindo aqui e estar comigo aqui no podcast. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês que nos estão a ouvir e até daqui a 15 dias.
Obrigada.